Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, meu UX é mais embaixo.
Que horror. Aqui é o Paulo Silveira e pera um pouquinho que eu tô preenchendo um formulário na internet.
Aqui é o Sérgio Lopes e eu adoro o site pra comprar passagem de avião. Só que não, né?
Aqui é o Azaghal e o ex de cu é rola.
Nossa, tá bom. Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerd Tech especial todo mês. O seu Nerdcast extra na sua timeline sobre tecnologia trazido aqui pela Lura, Caracu. Olha só que fantástico. Paulo e Sérgio estão aqui conosco esse mês para falar de UX, User Experience. Vamos falar sobre algumas coisas que irritam a gente, como montar e como não montar o seu site, pensando na experiência que o usuário vai ter lá dentro, né, cara? Muito interessante. Quero entender esse papo e mais uma vez o Jovem Nerd vai estar sendo julgado aqui. Como que a gente começa?
Jovem Nerd, eu queria colocar alguns pontos que irritam mesmo a gente, que eu acho que é mais fácil de enxergar, né? Todo mundo tem aquele site que precisa usar sempre e que tá muito atrapalhado e que incomoda bastante quando precisa usar.
Certo.
Tem um estudo de um consultor de UX aí que ficou bem famoso, que as pessoas chamam de o botão de 300 milhões de dólares.
Por quê?
É, pois é. Um designer, um cara de UX que faz esse botão, tá valendo o salário. O botão de 300 milhões de dólares é aquele botão que descobriram em um e-commerce. Não falam que e-commerce é esse, mas é muito provável que todo mundo conheça e deve dar pra descobrir por causa desses valores altos. E o botão é muito simples. Em vez do que você ter aqueles dois botões que são faça o login ou crie um usuário, você oferece aquela terceira opção, que é comprar agora. E olha só, ele não tá falando de criar um sistema que você não precisa preencher muitos dados. A coisa é muito mais simples do que isso. É simplesmente dar a sensação pro usuário de que ele não vai ter que pensar em login e senha.
Entendi.
Qual vai ser a senha que eu vou criar? Será que eu já tenho uma senha nesse site? E só com essa pequena mudança, um grande e-commerce mundial conseguiu um faturamento no ano 300 milhões de dólares maior.
Mas como assim? Ninguém fala? Ninguém sabe?
Qual é o site?
É, qual é o site? É,
então, ele não abre, mas as más línguas dizem que é a Amazon, mas ele não fala, porque ele é um consultor de usabilidade.
Tá. Então ele fala de um dos casos.
Mas é alguém desse nível. Se não for a Amazon, é alguém desse nível.
Entendi. O processo é o mesmo. O cara, se não tiver cadastro, ele vai ter que se cadastrar.
Então, ele não tem que se cadastrar naquele sentido assim, sabe? Ah, cria aqui um usuário, uma senha, verifique sua conta e tal. Ele tem que se cadastrar no sentido de, sim, você precisa me dar o dado do cartão, precisa me dar o dado de entrega.
Tem endereço. Mas aí você não se cadastra, isso? Se você então, clicar no...
No final, não sei se você abre esse tipo de site, mas no final ele fala assim, olha, se você quiser salvar esses dados que você preencheu para uma futura compra, clique nesse botãozinho. Mas é tipo no final, entende? O cara já comprou, já pagou, né? Já gastou o dinheiro.
É, entendi.
O artigo desse cara, que já faz quase 10 anos desse estudo, né? E o artigo dele, ele fala assim que a grande questão que eles identificaram é que os usuários, eles entravam, via aquele usuário e senha ali e ele falava, será que eu tenho conta nesse site? Não lembro. Não sei, sabe? Eu só queria comprar e ir embora e acabou. Sim. E aí, o que ele fala é isso,
né? Quero ter um relacionamento com vocês,
né? É isso aí. Ele fala exatamente essa frase. Eu não vim aqui pra criar um relacionamento, eu vim aqui pra comprar um negócio.
Sabe o que eu adoro? Conectar com o Facebook. Essa é a melhor...
Nossa, o Facebook cara... também adora.
Eu sei
ele
que...
Ele sabe os seus hábitos de compra.
Eu sei que tu tem um preço, que eu vou estar lá entregando toda a informação pro Facebook, aquela merda toda. Mas você não tem que preencher nada, você só clica no botão ali.
Mais ou menos, né?
Mais ou menos. Mais ou menos. O Azaghal tem razão. Se o site for muito bem feito, é suficiente. Mas vai falar que vocês nunca caíram no site que tem faça o login pelo Facebook ou pelo Google Plus.
Facebook?
E aí quando você clica ali, ele fala, legal, peguei seu e-mail, agora preenche esse cadastrão pra mim aqui.
Não, de fato, se você for comprar um negócio, você vai precisar ainda colocar seu endereço e tal. Mas só o fato de você não ter que criar a porra da conta, e aí você vai receber um e-mail.
Mas sabe o que é pior do que isso?
É
esse site ter que ter cadastro. Porque normalmente não é um site de compra. Porque normalmente é um site de compra, tipo uma Amazon da vida. Precisa que você dê informação informações precisas pra frete, sim, pra pagamento. Sim.
É, mas às vezes é um outro site.
De às vezes é um site whatever. Tipo, site de jornal. Vai tomar no cu, só quero ler uma notícia. Eu não quero fazer um cadastro. Você não precisa saber que eu sou seu merda. Eu posso ler isso em qualquer lugar da internet.
Então, o Marco Gomes passou o link de um site de jornal pra gente com uma notícia. E aí ele dá uns 10 segundos de ler a notícia, ele pá, mete uma tela de cadastro na tua frente. Olha só que escroto. Ele te dá 10 segundos. Eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto o site que vai direto pra fazer cadastro ou o site que você, pra continuar a ler a notícia, você tem que se cadastrar. Agora, um site que te dá um... Ah! Você lê a notícia durante 5 segundos e o resto se cadastra...
É muito escroto, cara. Eu odeio isso. Puta, é por isso que estão todos morrendo. Vocês estão todos morrendo. Vocês não sabem lidar com a internet. Vocês não sabem, cara.
Jornais impressos, hein?
Porra, meu irmão. O cara é um site de notícia. Deixa a notícia. Essa notícia tá em todos os cantos.
Exato. É, porque tu vai ler a notícia em outro lugar. Igual, né?
Seu texto não é tão genial assim. Você não é... Camões do jornalismo. Nesse site que eu entrei, ele deu o bloco assim e falou assim: para conteúdos de opinião, você precisa fazer o cadastro. Sim. Aí eu falei em voz alta assim: minha opinião é que você tem que se fuder. Toma esse conteúdo aí gratuito, seus merdas. Eu realmente fiquei puto, cara.
Pois é, cara, vende publicidade.
Hoje em dia, esse site, não é a primeira vez que isso acontece, mas eu nem, se eu vejo um link que é de um site desses, eu não entro mais. Esses caras perderam meu view pra sempre.
É foda, né, cara? É foda.
Sempre quando a gente traz esses tópicos no Nerdtech, eu tenho certeza que o Jovem Nerd e o Azaghal ficam com medo, porque em alguma hora a gente vai citar a Nerd Store.
Exatamente.
A sorte deles é que, positivamente, olha só.
Olha aí.
Um dos exemplos desses de formulário, de criação do login, é como a Nerd Store e a Alura fazem, que no momento da sua compra, você vai ver que a primeira informação que ele vai pedir não vai estar aquela senha ou faça um cadastro. A comunicação é muito diferente. Na Nerd Store, ele vai pedir o e-mail e vai deixar claro pra você: olha, a gente vai usar o seu e-mail pra isso, pra te identificar, pra executar sua compra e etc. Na Alura, que não precisa saber o endereço por causa do frete, que é um serviço online, a gente já vai direto pro e-mail, telefone, nome e cartão de crédito, até pra aumentar a taxa de conversão. Então, isso já diminui muito a barreira com o usuário de, poxa, senha? Eu tenho que pensar, será que eu já me cadastrei na Nerd Store? Então, já tira esse lado negativo, uma necessidade a mais pro seu cliente.
Aham, verdade. E aí, de uma maneira geral também, porque alguma hora você vai precisar pedir os dados desse usuário, né? É, de uma maneira geral, a boa prática é você pedir a menor quantidade de dados possível, né? Todo mundo já entrou num site alguma vez que o cara pergunta até seu tipo sanguíneo quase, né? Você quer fazer uma compra.
Site de passagem aérea antigamente. Pedia o nome da mãe. Pra quê? Tu vai ligar pra minha mãe pra saber se eu posso viajar?
Pedia o nome da mãe, pode crer.
Nome da mãe.
Até o mês passado, você quer dizer?
Pede ainda?
Pede pra evitar homônimo, é isso. Entendeu? É o desempate.
Sabe o que não é homônimo? É. Meu RG, que você já pediu.
Verdade.
Meu CPF, que você já pediu.
Verdade.
Pô, nome da mãe?
Eu morro de raiva porque o meu nome tem Júnior no final, né? Eu vou embarcar no avião. Às vezes a gente compra passagem, coloca nome e sobrenome. Existe uma lei que se você não colocar Júnior, você não pode embarcar. Eu não sei por que isso.
Sério?
Então, meu nome é Sérgio Lopes. Aí se eu escrevo Sérgio Lopes, eu chego lá, se o cara encrencar, ele encrenca.
Caraca.
E o cara pede RG, o cara pede tudo. Eu falo, que diferença faz? Você tá vendo que eu não sou meu pai? Por que você não me deixa entrar no avião? Eu não comprei meu pai. Eu já tive que mudar a passagem no portão de embarque, assim.
Caraca.
Porque não tinha o maldito Júnior.
Porra, que sorte que você conseguiu, né, cara?
Então. E eles falam, olha, toma cuidado.
Toma cuidado com o quê, né, cara? Os caras falam pra você tomar cuidado. Ó, toma cuidado, você pode ser seu pai. Que cara.
Aliás, já não é só, você pode entrar com o Facebook, hein?
Olha lá.
Mas então, menos campos. E a gente quer tentar diminuir a quantidade de campos. Principalmente, o que o pessoal considera uma boa prática de usabilidade hoje em dia, que não é nada genial, mas pouca gente faz, é assim, nunca pergunte alguma coisa que o computador pode descobrir sozinho. Então, desde aquele formulário, sabe, que você preenche o CEP, e aí, a partir do CEP, ele preenche o resto do endereço, que é uma excelente prática e tal, até outras coisas que você pode tentar descobrir sozinho, né? A gente, por exemplo, passou numa época um caso aqui na Kaelon, que a gente tinha um formulário que você tinha que perguntar pra ele de qual estado ele era, pra poder mandar informação pra ele das turmas de aula específica do estado dele. E era um campo a mais no formulário, né? E a gente tentou trabalhar pra diminuir esse campo. E a gente percebeu, por exemplo, que o formulário já tinha o telefone do usuário. Falou, será que se a gente pegar o telefone dele pelo DDD, a gente já não sabe de que estado ele é, ao invés de perguntar o estado? Claro, que tem uma pequena parcela de falsos positivos aí, né? Que você, outro cara tem um telefone de outro DDD e tá. Mas aí a gente se vira internamente. A ideia é que eu tiro do usuário esse trabalho de preciso preencher um campo a mais, um exemplo bobo aí, mas pequeno, mas que assim, às vezes com você um pouquinho mais esperto, você remove um campo do formulário. E se você fizer isso várias vezes, você vai deixar o usuário cada vez mais feliz, menos campos pra preencher, né?
Sim, com certeza.
Ainda focado em e-commerce e finalização de uma compra, no momento do checkout, você diminuir, você tentar focar a atenção do cliente para a finalização da compra. Então você vai ver que esses grandes e-commerces têm sempre um header e um footer bem diferente na hora do checkout. Ele tira aquele milhão de promoções e botões, tanto de cima quanto de baixo. Por quê? Porque cada link, cada botão, cada menu ali é mais uma chance de saída do seu cliente. Então ele já estava ali no meio da compra, ele já digitou o cartão de crédito, aí ali em cima tem, olha, mas também tem a promoção de tal coisa. Será que é bom que ele clique ali para comprar mais uma camiseta? Ou é melhor que ele, pera lá, finaliza a sua compra, depois a gente continua essa história? Então você vai ver que os sites antigos não tem essa abordagem e o checkout é todo poluído.
A Amazon tem essa parada que é foda.
O quê?
Exato.
Que é o botão que tá escrito assim, compra aí.
É um one click buy.
Caraca, é um desespero.
Isso é perigoso, essa merda.
É perigoso. já me ferrou várias vezes. Mas é perigoso em termos. Porque a Amazon, se você não gostou do produto, se você se arrepender no meio do caminho, antes deles enviarem, ela... Se você comprar e depois, hoje, no mesmo dia mais tarde, fala assim, ih, rapaz, eu não queria aquele negócio. Ela fala, beleza, tá cancelado. Uhum. Se o produto chegar na sua casa e você fala assim, não gostei, quero devolver. Beleza, devolve aí. Uhum. Então ela te dá esse botão maligno, botão do inferno.
Mas
que a gente... Claro que cobrou, mas se você sabe que você vai ter um atendimento pós-venda, que é satisfatório, né?
Sim. Mas existem outros exemplos, como, por exemplo, de companhias aéreas. Você vai comprando e aí eles querem te adicionar um milhão de coisas pra sua compra crescer.
A companhia aérea é uma foda pra tudo. Porque o cadastro da companhia aérea você tem que botar até Serasa.
É, então.
Passe seu nada consta do Serasa. Passe. Puta que pariu. E aí começa.
Você chegar no cadastro, né? Mas até lá você tem que achar sua passagem, que já é um problema.
Mas aí, sabe o que é pior? É que eles, esse negócio de ficar oferecendo assento extra, seguro viagem, comida cachê, mala extra, ele vai oferecer um monte de merda.
Seguro, banco mais caro.
Banco mais. Eles pegam você no erro. Por quê? Porque, olha só, é entendido pela maioria das pessoas, no senso comum, que o botão de ok, aceito, pode seguir, é o botão da direita.
Isso.
E o botão de não quero, volta, sai pra lá, qualquer coisa assim, é o botão da esquerda. Isso é um senso comum que as pessoas têm.
Sim.
Na usabilidade.
Sim.
E aí o cara pergunta assim, você quer um seguro viagem? E bota na direita. Sim, quero.
E aí bota o outro vermelho assim, não, quero continuar sem seguro.
É, aí é muito escroto, tipo, isso, cara.
Você, pra continuar, você tem que dizer um não, entendeu? Você tem que dizer sim, você tá querendo comprar um negócio. Não é não, é. Você tem que dizer não.
Aí você bota lá e daqui a pouco você tá fazendo lá, finalizando a compra. Comprei, que porra é essa de 20 reais extra aqui? Aí você vai lá, tá lá, seguro.
É que você nem viu que você...
Porra, cara. Eu só quero comprar essa merda, essa passagem.
Exatamente. Você sabe que tem um site famoso chamado Dark Patterns, que é assim, padrões obscuros aí de usabilidade, que é assim, coisas ruins que os sites fazem. E esse, como a Zagal citou, é um famoso de como eles tentam enganar ali, tem uns exemplos clássicos nessa área de UX, de como você levar o UX pro mal, né? Fazer o cara comprar um negócio sem nem perceber que ele tá comprando. E aí eu lembro um dos casos famosos que era esse, justo, tentar vender um seguro a mais de passagem de avião. Era uma companhia europeia dessas de baixo custo de avião. E aí ele tinha lá assim, olha, você quer comprar ali o seguro extra, sei lá o quê, escolha o seu país. E aí tinha um combo box com o país. Ele não perguntava assim pra você, você quer comprar ou não. Ele falava, por favor, escolha o seu país para comprar. E aí você clicava no combo box com 250 países. E no meio do combo box de 250 países tinha a opção, não quero.
Puta, e ficava não acredito.
O cara até zoava, era um exemplo famoso, porque eles colocavam assim na ordem, a ordem alfabética dos países. Então, vai lá, de cima, Brasil, sei lá o quê. É, aí, Argentina, Brasil, tal, e chega lá no meio, Latívia, aí na opção de baixo era, não quero. E depois continua. E detalhe, o não que quero isso? Não era com L, era com N, né? Caraca. Então ele continuava. É o exemplo, assim, o mais do mal possível pra fazer o cara comprar mesmo. Caraca. Nesse site que depois eu deixo nos links, tem vários casos desses, assim, de...
Misleading, né?
É, isso. O cara tenta sacanear mesmo, assim. É óbvio. Nossa. Que ele tá te sacaneando pra comprar um negócio, pra fazer alguma coisa e tal. Né?
Darkpatterns.org.
É, acho que é esse aí mesmo.
Muito bom.
Tem uns casos interessantes. Esse daí eu lembrei porque é um famoso aí. Da...
O legal é que você vai vendo esse site e você vai falando, poxa, já caí nesse também. Já comprei por causa disso.
Tem um caso famoso desse, já que tá no Dark Patterns aí, que é de o poder do a opção padrão, né, no formulário. A gente tá falando de formulário. Então você, aquela coisa de deixar o checkbox marcado ou desmarcado, né? Quantas pessoas vão lá e, por exemplo, você tá no formulário assim, ah, desejo receber mais informações. Se você deixar ele já marcado, quantas pessoas vão lá desmarcar?
É.
Se você deixar ele desmarcado.
É na maldade.
Sim, não, exatamente.
Por causa disso, meu e-mail pessoal, eu não uso mais. Ele morreu. Eu vou criar outro.
Porque ele é um depósito.
Ele é um depósito de spam. A caixa de spam transbordou. O Gmail eu seguro que aguenta e fala, gente, eu não consigo mais hoje. Aí começa a vazar. Não, tudo é spam.
E tem as newsletters, você fala assim, puta, vou lá no e-mail e tem aquele linkzinho lá embaixo, unsubscribe, né? Pra você não receber. E nem todos funcionam unsubscribe. Você clica sobre subscribe, você continua recebendo.
O Gmail devia ter essa função, né? De identificar o spam já matar ele. Não botou assim, kill these motherfuckers. Sabe, dá um subscribe em todo mundo.
Né? Nesse Dark Patterns tem um outro caso, que é esse negócio de falar de formular opção padrão ou não e tal, que uma vez uns estudiosos estavam tentando entender, esse é um caso famoso, talvez até vocês tenham ouvido falar, que é sobre doação de órgãos. Eles queriam entender por que que em alguns países, boa parte da população tinha se cadastrado para ser doador de órgãos, em outros países não. Então eles chegavam em números, por exemplo, na Dinamarca, só 5% da população falou que queria ser doador de órgãos. Quando você vai pra Bélgica, por exemplo, 98% da população é doador de órgão. Aí o cara falou, não é possível, não existe uma diferença entre... O pessoal na Dinamarca é muito mais mesquinho do que o pessoal na Bélgica, sei lá o quê. Eles descobriram que, na verdade, era o botão no formulário do governo. Na Bélgica, a pessoa tinha que clicar ou marcar a opção ativamente. Quero ser um doador de órgãos. Desculpa, na Bélgica não, na Dinamarca, né, que tinha pouco. E na Bélgica, que tinha bastante gente, o padrão era, já é o doador, se você não quiser você marca aqui que você não quer. E o pessoal percebeu, assim, a diferença que faz, nesse caso, sei lá, pro bem, né, ou não, né, tem gente que é contra, mas se a opção já vem marcada ou não vem marcada, um país tem 98% de adoção, de doação de órgão, e o outro tem 4, né.
Porra, vou avisar isso na Store.
O quê?
Na Store, botar uma coisa marcada ali. Que eu não sei, marcada. Quero doar dinheiro pro Jovem Nerd, deixa de fazer negócio dele.
Mensalmente, né, ainda me comprometo mensalmente a dar R$100.
É
o poder do default, isso aí.
Outra parada desse negócio de site que não precisa de cadastro. Isso é uma que a gente nunca fez.
O quê?
Tem um monte de site de entretenimento, de notícia que bota cadastro desnecessário. A gente só teve cadastro no Jovem Nerd na época da Sky Nerd, porque aí sim, você tinha um perfil, você tinha que ter um cadastro.
Sim.
Mas hoje a gente não tem cadastro no site.
Não, só se o cara quiser comentar lá e nem é nosso, é o cadastro do
Discuss lá.
Discuss, né?
Acho que devia ouvir 10 segundos do episódio e pedir um cadastro, eu acho.
10 segundos. Para continuar ouvindo.
Caralho,
cadastro. Não, eu não faria isso. Eu faria assim, para continuar ouvindo, pague.
Pague! Pague de Léo.
Agora sempre é isso aí. O Léo podia editar e colocar aqui uma vozinha falando.
Para você continuar ouvindo esse podcast, por favor, entre no site e preencha esse longo cadastro.
É, então, faz parte do nosso modelo de negócio. A gente dá o conteúdo de graça, de uma forma mais fácil possível da pessoa consumir, sem precisar se cadastrar, sem fazer, simplesmente vai lá e consome e a gente vende publicidade. Essa é a parada, entendeu? Então...
E tira dinheiro de quem tem. Nós somos os Robin Hood da internet.
E distribui pra quem, Azaghal?
A pessoa só vai...
Distribui pra gente. A gente pega o dinheiro e transforma ele em conteúdo.
É.
Aí sim. É uma mistura de Robin Hood com alquimista.
Ah, é? Tá bom.
Se transforma.
Transforma chumbo em ouro.
Se você chama dinheiro de chumbo, sim. Se você chama nosso conteúdo de ouro, também.
É isso aí. Faz parte agora. Eu não sei o que, que esses caras... Acho que você não precisa ter um cadastro. Você não faça, entendeu? É, essa que é a parada. Um cadastro é sempre legal que você tem uma ponte de comunicação direto com o seu usuário e tal, não sei o quê.
Vulgo spam, né?
É, mas a NetStore, por exemplo, a gente tem newsletter da NetStore, mas o cara tem que marcar que ele quer receber. Tem newsletters que eu gosto de receber, né? E que eu marco lá. Quero receber essa parada da Sideshow, eu gosto de receber e tal. Da NetStore também, que eu quero controlar, ver como que tá. Mas enfim, a gente só faz quando realmente é necessário, né? A gente não bota barreira à toa para as pessoas, né? Que isso faz com que a pessoa realmente fique com raiva e desista, né, do conteúdo.
Alguns outros patterns que a gente vê com frequência não são tão malignos, mas são chatos e têm eficiência questionável. Um que a gente está muito habituado é aquele que você está no meio da leitura e por algum motivo você mexeu o mouse ou deu o alt tab para ver o seu Twitter e ele já abre aquele pop-up gigante falando: não sai agora!
É, puta que pariu, a minha história tem isso. Eu não sei se está regulado, mas tem uns que você realmente mexe no mouse, o cara, já vai sair.
É bem assim mesmo.
Queima largada. A NerdSource, se tem, eu tenho a impressão que é bem leve. Porque...
A NerdSource, se você vai na mouse na aba lá.
É, e... a ideia desse botão, dessa ferramenta, é justamente essa. O cara saca que você tá indo embora.
Aí ele não.
E aí, fica aí, aguenta aí, sabe? A parada é que tem uns que. Porque assim, isso é quando o mouse, o cursor estiver chegando perto da aba ou do botão de fechar, ele vai acionar isso, entendeu? Essa tecnologia. Mas tem uns que são muito sensíveis.
É.
Exato, parada. A gente também usa. É aquele que falei, a eficiência deve ser medida. A gente também usa. É que fica, você precisa medir pra saber com certeza o quanto você tá irritando ou quanto você tá ajudando pro site.
Sabe a parada que irrita também nesse quesito? É aquela parada de hot words.
Ah, o texto, a palavra com o link no texto.
É, cara, a gente nunca botou isso no site. Já não. Quiseram colocar, já ofereceram várias vezes pra gente. Mas, cara, eu sempre achei isso tão incômodo.
É, bem invasivo.
A pessoa, né? Muita gente lê e ela vai com o cursor, né?
Ou então às vezes tá passando.
Ou tá passando o cursor e estoura um pop-up na cara da pessoa em cima do texto. É horrível, cara.
E às vezes fora de contexto, né? Você passa em cima lá do jovem nerd, e aí ele quer cair num site sobre juventude, alguma coisa completamente fora, né?
Exatamente.
Um outro que também todo mundo tem e as pessoas hoje criticam bastante a eficiência é o carrossel. Sabe quando você entra no site e tem aqueles 4, 5 destaques que ficam girando na tela? E quando você vai clicar naquele destaque, o carrossel gira e você clica no errado, não é?
Clica no errado, sim. Jovem Nerd rolava esse carrossel antes, ele ficava girando automaticamente. E às vezes acontecia isso, mas agora você tem que clicar pra mudar o carrossel, se você quiser.
O pessoal fala isso, que a boa prática do X hoje em dia é que se você puder, deixa o carrossel parado. Tem que ser uma ação do usuário ativa, ele mudar de aba, né?
Tinha uns carrosséis que tentavam evitar esse, entre aspas, evitar esse clique falso, né? Esse clique errado que era um, eu lembro que tinha tipo um marcador que era quase uma contagem regressiva, lembra? Embaixo assim, não, uma barra. É,
5, 4.
Não, não era número, ia a barra mexendo.
Ah, a barra mexendo. Sim.
E aí você, tipo, caralho, tem que clicar, vai mudar. Tinha outros que ia mudando do lado assim, né? Você ia ver qual era o próximo.
Tem estudos de usabilidade mesmo, que o pessoal fez em cima disso, aí especialistas e tal. Até um dos caras mais famosos de usabilidade que a gente precisa citar no episódio, que é um cara chamado Jacob Nielsen. Tem um site que fala um monte de coisa de usabilidade. E ele foi um dos caras que estudou a efetividade realmente dos carrosséis aí. E aí o pessoal percebia que, por exemplo, você coloca um carrossel ali com 4, 5 itens, que 80, 90% das pessoas não vê além do primeiro item.
Sim,
então,
sim.
Então até a própria eficácia é questionável.
É, mas aí às vezes o cara, por exemplo, quem tá usando o carrossel é um grande portal, por exemplo. Sei lá, IG, ou qualquer outro. Uhum. Portal de nome desses UOL, esses portais da vida. Às vezes eles têm uma porrada de parceiro. Sites parceiros, tem uma porrada de gente que a gente tem que destacar. Muito conteúdo, aquela home enorme, cheia de micro ícones, que não consegue entender nada. E como ele faz pra enganar o parceiro? Ele fala assim: vou te botar no carrossel. Sabe qual é? Então o que importa no carrossel é ali a primeira imagem, realmente. Esse é o destaque. O que vier depois, você tá na roleta. Devia chamar tambor. Devia ser carrossel. Devia ser um tambor revólver. Talvez você tenha o segundo tiro. Normalmente o primeiro mata. Essa que é a parada, entendeu? Isso aí. Então o cara às vezes bota você lá na décima posição. Mas não, pô, tu não me dá destaque.
Tá no carro céu. Pô,
tá no carro céu, hein? Será que tu vai ver?
É igual a outra técnica famosa que esses portais de notícia fazem pra agradar anunciante, que é ficar dando refresh automático na tela. Né?
Caralho!
Aí você tava lendo a notícia, aí você tá ali no terceiro parágrafo, de repente, pá, dá aquele refresh.
Você não podia falar isso pro Jovem Nerd, o pessoal, você tá dando a ideia agora pro site lá,
Sérgio. Isso é uma parada, é uma prática desgraçada, cara. Desgraçada. Isso fode
você o mercado. Você sabe que é só pra inflar pay per view, né?
É claro, mas isso fode o mercado. Isso. Porque você fica lá, sei lá, 3 minutos na página pra ler uma notícia grande. São duas práticas que são detestáveis. Uma é essa, você tá lendo a parada e ele dá um refresh e a página dá um refresh nela toda. E aí, muitas vezes, se você estiver ouvindo um vídeo, ele corta o vídeo. É. E você tem que começar a ver de novo.
Foda-se.
Ou se você tá lendo um texto, ele te joga lá pra cima de novo. Isso é uma sacanagem. E só pra inflar page view. É. Só pra criar page view fake. Isso é verdade, foda, cara.
É verdade.
A segunda é aquela paginação desgraçada, né? De separar uma notícia de 3 parágrafos em 3 páginas. Você lê o primeiro parágrafo, aí você tem que clicar pra ir pra segunda página.
Cara, mas isso é o universo de site fazer isso.
Mas é insuportável.
Tudo, site que faz lista, top 10, essas coisas.
Isso. Cada parada Nossa, numa cada página. Cada parada, cada top é um clique. Caralho,
é foda, né, cara?
Os 10 jogos mais aguardados de 2017. O sétimo é incrível. Aí você vai na próxima página.
Exatamente. Tom. É foda.
Mas assim, tem sites merdas que fazem isso, entendeu? Site que é só pra pegar clique.
Mas sites são enormes.
Não, mas tem sites bons, cara. Tem sites de nome que fazem essa merda também. Isso aqui é foda. Sim. É um site bosta que só faz lista e tem um monte de banner pra você clicar errado. É esperado que ele faça isso, entendeu? É, a vida desses caras é isso. Agora um site de nome, uma marca grande, uma multinacional, sabe? O cara botar esse tipo de coisa, cara, é detestável isso, cara. Isso é detestável.
Aqui na Loura a gente já deu aula pra várias dessas empresas e tal, né? E obviamente não vou falar de nenhum nome de nenhum cliente, mas eu já fui em departamento de TI de vários desses grandes portais, assim, e um dia eu cheguei e falei, deixa eu tirar umas dúvidas. E eu comecei a perguntar essas coisas, por que que vocês fazem isso? E aí o cara bota a mão na cabeça e fala, né? É pra inflar page view mesmo, e assim, e site grande, desses assim que...
Mas não tem outro motivo, é claro que é.
Ele fala, mas é isso. Eu falo, mas você sabe o que é ruim? E aí, era curioso porque todos eles eram desenvolvedores, né, desses sites, e aí isso irrita eles desenvolvendo a página, porque o cara tá lá desenvolvendo a página e de repente dá o refresh. Então eles têm um modo secreto que desabilita o refresh.
Que pô, só mas eles fala sabem. Pra gente como é que é, cara.
Pois é, mas eu não posso espalhar.
Tem que segurar mas... alt shift asterisco, né?
Foi isso. E aí Caraca. Ele desabilita o refresh, porque senão os caras que fazem o portal se irritam com o negócio deles mesmos.
Refresh é sacanagem.
Não, e se você parar pra analisar isso, no final das contas, o cara, tudo bem, o cara vai ficar com um inventário de dezenas de milhões de page views, porque na toda hora a página do cara reloada. Mas o CTR dele, o custo, né, a proporção entre page views e cliques, quantas vezes aquela imagem tem que aparecer, quantos por cento daquelas vezes que a imagem apareceu foi clicada, é nada.
Vai reduzir pra caralho.
É nada. Então, na verdade, é que eu não sei como são os relatórios desses caras, mas acaba que a eficácia real, ela não é correspondente ao padrão, entendeu? Exato.
A gente tá falando bastante de site aí de um jeito bem genérico, tipo desktop, sei lá o quê. E mobile, né? Porque hoje celular é o futuro, né?
Cara, sério, não é mais futuro. Já é.
É o presente,
já é, né? Presente, né, cara?
Mas e aí, o que irrita no dia a dia? Você abre ali um site, ou às vezes até um aplicativo também, de usabilidade. O que o pessoal faz muito e é irritante? Algum exemplo?
Eu vou falar, cara. Vou abrir meu coração aqui. O Trello tá me irritando pra caralho.
É, porque tá bugado.
Tá, eu até mandei e-mail pra eles, eles me responderam com o Google Translator.
Sério? Mas tem gente do Trello no Brasil.
Ah, mas...
Eles mandaram um cachorrinho pra gente, tudo.
O indiano que respondeu. O suporte não tá no Brasil, não. Não, porque mas... tá muito lento, tá muito desincronizado, nossa.
O aplicativo celular, exatamente.
É. Aliás, performance, pra gente fazer um momento plim-plim aí, tem que ler. A gente falou do performance e usabilidade lá no terceiro Nerdtech, né? Que a gente falava dos casos que com performance tem a ver com a experiência do usuário, né? Então, às vezes, fazer o site site ruim ou aplicativo ruim, do ponto de vista de performance, deixar lento.
E é complicado esse negócio de performance, porque não no caso do Trello, que eles dominam a ferramenta inteira, é tudo deles, né? Mas muitas vezes você tem um site e ele depende de plugins de terceiros, vários plugins, e esses paradas entram em conflito, e aí, né, vai... É um trabalho realmente árduo esse de performance.
É, pro desenvolvedor é pesado, mas é possível de fazer, isolar essas dependências pra afetar menos o site principal e tal, né? Mas tem um que me irrita muito no mobile, certamente vocês já caíram nesse também, que você recebe um link ali no WhatsApp ou no Facebook Messenger, sei lá o quê, e aí você vai clicar pra ler de um site no celular, e aí a primeira coisa que o cara te joga é aquele, pelo amor de Deus, baixa o meu aplicativo. Aí você fala, pera, mas eu cliquei no link de uma notícia, e ele fica implorando pra você instalar o aplicativo dele, quando você só clicou num link de um site qualquer, e ele mostra aquele banner gigante falando pra você instalar e sei lá mais o quê. E isso, não sei vocês, eu me irrito pra caramba com esse tipo de coisa, né?
Sabe o que me irrita pra cacete? Tem uns aplicativos de criança. Ai, meu Deus, do gatinho, essas porra do gatinho que repete o que você fala. Meu celular é cheio dessas paradas por causa da Gisele, minha filha. Gisele. 2 anos. E aí o que acontece? Esta porcaria tem 1 milhão de propagandas de tudo. De outros aplicativos do gatinho, de outras paradas. A Gisele, que tem 2 anos, ela não entende quando tá tendo uma propaganda. Aí quando eu vejo, ela tá com o celular irritada, ela está irritada, porque ela tá na App Store. Ela não sabe como ela chegou na App Store. Porque o jogo que ela estava jogando sumiu, porque apareceu uma puta de um banner gigante na tela inteira por cima, e ela saiu clicando e tipo assim, caraca, e aí eu tenho vontade, tipo assim, eu nem sei se pode comprar ou não, eu fiquei falando com a Agatha assim, minha esposa, falei, caraca, vamos comprar esta porcaria pra parar desse inferno de 1 milhão de pop-ups, e a garota tira do jogo que ela gosta toda hora, só que por outro lado fica um princípio assim, não vou comprar, porque esses filha da puta estão querendo que eu compre para deixar de me irritar, olha isso, cara. Não, mas tipo uma extorsão, exatamente. Tipo, compra, senão eu vou te enfiar essa merda, essa propaganda o tempo todo. Você vai ter que ficar mexendo nesse celular, e aí vai ter que tirar da App Store pra sua filha, e aí vai ser um inferno. Ah, e não sei o que, você tem que parar o carro pra botar. Ah, caraca. E aí eu fico nesse negócio de, sabe, eu não quero comprar porque esses caras estão querendo vender na irritação e não no sentido que o programa é legal e vale a pena ser comprado, entendeu? Isso é foda, isso é bem irritante.
E é curioso porque você fala, né, pra cara colocar um banner, você sempre clica no banner no momento que você não queria, né? Você tá no celular, o banner ele é grande, ele ocupa um espaço, não sei o quê. Mas um dos problemas mais famosos de usabilidade em mobile é justamente coisas que são difíceis de clicar. Sabe, às vezes você faz um menu e aí você quer clicar naquele item do menu e a opção tá uma perto da outra e é pequenininho, e aí você vai com o dedão gordo ali e você aperta, tipo,
é foda.
3 links ao mesmo tempo.
É, o X pra fechar. Às vezes ele bota o X do tamanho de 4 pixels.
O tamanho de banner ele acerta com uma beleza. Agora, o tamanho do resto é impressionante, ninguém acerta muito menu.
Isso não é só mobile não, isso desktop também. Não vem aquela propaganda à zona com fechar escondidíssimo.
É que o desktop já tem a vantagem de você vai com o mouse ali, né? O mouse é mais fácil de você controlar, sei lá. Pior quando você tá com o dedão gordo ali mesmo, tem que clicar na tela e aquele monte de link perto. É um caso ruim aí de usabilidade no mobile. O pessoal fala isso, você ter a boa prática, você ter os touch targets, né? Os alvos de toque serem grandes. Né, grandes espaçados.
Sim.
E nem todo site é assim. Aliás, muito site não é, né?
É, já rolou isso, Jovem Nerd, uma vez. Mandaram uma peça que era bem difícil de fechar e a galera reclamou e tinha razão.
É, uma merda mesmo.
Pois é.
Às vezes não é nem proposital, certo? A gente gravou um podcast sobre essas heurísticas desse tal do Jacob Nielsen, que são bem famosas. E uma das mais práticas que o Marco Bruno, que trabalha com a gente, citou, é uma relacionada a ícones, símbolos. E um exemplo é aquele menu hambúrguer do celular. Você sabe do que eu tô falando quando eu falo menu hambúrguer?
Os 3 tracinhos.
Os 3 tracinhos lá em cima à esquerda. É. Mas a gente trabalha com internet, todos nós aqui. E tem muita gente que não tem a menor ideia de quando você fala que menu hambúrguer. Uhum. E mais ainda, elas não sabem nem... Peraí, o que é esses 3 tracinhos aqui em cima à esquerda? Sei lá, o que significa
exato,
isso?
Exato. Existe um consenso se isso foi aceito ou não, porque todo mundo usa isso. Você vê em 1 milhão de aplicativos o menu hambúrguer.
Muita gente tentou emplacar. O hambúrguer é bem questionável, tem gente a favor, gente contra.
contra, mas você vai ver grandes players indo desfazendo o hambúrguer, né? O YouTube já não tem mais o hambúrguer, agora você vai ver home, menu e coisas escritas, lupinha. Então, se você vai usar o ícone ou símbolo, tem que ser algo muito, muito forte. Se não, tem muita gente preferindo colocar a palavra inteira.
É, o YouTube não tem hambúrguer, mas tem os três pontinhos que é quase um hambúrguer. Não é um hambúrguer, é um espetinho.
O pessoal chama do kebab menu. É o
espeto menu. De fraldinha.
Esse é famoso.
É o kebab?
Esse é o kebab menu. Os três. É. É o irmão do hambúrguer.
É, aplicativo do Facebook ainda tem hambúrguer, lá no cantinho. Então.
É uma questão, né? Eles ainda estão tratando.
Eu vejo o botão do hambúrguer e eu lembro do botão de justificar texto no Word, assim. Pra mim é aquilo, assim. Você tem três tracinhos, você tá justificando a linha do texto. Eu lembro muito dessa época, sabe?
O Marco também citou o botão de salvar, que é um disquete, né? E que metade das pessoas que estão ouvindo a gente agora não sabe nem o que é um disquete.
Eu até ouvi uma história que algum moleque novo, eu não sei se é verdade isso, também é uma cara de ser caô, mas também podia ser verdade. O garoto novo viu um disquete, e de verdade, né, físico, e ele falou, mãe, olha aí, fizeram uma versão física, tipo, uma versão física do botão de salvar. Agora, porque não conhece. A referência dele, obviamente, é do botão de salvar, e ele fez ao contrário a parada, né, mas o botão de disquete ainda funciona como salvar pra um monte de coisa, né.
É, mas virou salvar, né? Ninguém mais sabe o que é
então,
um disquete.
Então, tanto que essa é a referência, exatamente. Referência ao contrário, né? O disquete é um action figure do botão de salvar.
Exatamente. Teve o caso famoso quando o iTunes mudou o ícone deles, que era um CD. Aí eles mudaram pra um ícone diferente ali de música, sei lá, porque era um CD. Durante muitos anos, o iTunes era um CD-ROM. E aí os caras começaram a perceber que, tipo, o CD-ROM, cara, daqui muito em breve não vai mais existir, né?
Uhum.
E aí eles tiraram e mudaram, né? Eles não quiseram fazer igual o disquete, manter pra sempre.
Esse negócio dos ícones e tal é uma parada engraçada também, porque tem uns sites que tentam ser modernosos e aí criam ícones conceituais que não levam ninguém a lugar nenhum, porque ninguém entende, né?
Exatamente, esse é o ponto.
Familiaridade é um ponto fundamental para o X, né?
Então, é, exatamente. Eu acho que, apesar de você querer ter um puta layout, ser mega moderno e contratar a melhor agência do mundo, no final das contas, você algumas coisas tem que fazer bem padrão, porque senão você acaba atrapalhando a vida do usuário.
É verdade.
Cara, em vez de reconhecer o ícone, tem que adivinhar o que é o ícone.
A gente pode achar a coisa mais feia do mundo, mas não existe coisa melhor do que um link azul. Todo mundo sabe o que é um link azul. Pode não combinar com o seu layout, pode não... seja lá o que for. Mas se tiver na dúvida entre a cor do seu link, coloca azul e pronto. Azul sublinhado, né? Acabou, porque aquilo lá é link. Todo mundo sabe, é o reconhecimento, né?
Azul sublinhado é feio pra dedéu.
É feio, né? Sublinha no mouseover, pelo menos.
Isso.
Azul também. Sublinhado é da época da internet cinza.
Sabe que tem gente que diz assim, o contrário, muda a cor do azul, mas não tire o sublinhado, sabia?
Deixa o sublinhado fixo.
Ah, é? Olha aí. O pessoal associa o link mais com a ideia do sublinhado até do que o próprio azul. Mas assim, aí tem que estudar caso a caso, né? Óbvio, depende do site.
No Jovem Nerd News, como a seção News, a identidade visual é vermelha, os links são vermelhos, mas eles têm um íconezinho de setinha na diagonal pra cima, logo depois do link, né? Ele ajuda. E também tem um sublinhado no mouseover, então. Não é azul, legal. Mas assim, a gente tá considerando...
Não é azul, mas é limpinho.
É limpinho.
E, funciona bem. O Jovem Nerd, bem. O menu também é sempre explícito. Tá escrito lá Nerdcast, tá escrito Nerd Player. E não é um símbolo de uma musiquinha, um símbolo de um videozinho, um símbolo de um videogame. Que, beleza, eu vou clicar aqui, eu vou jogar um videogame. Não, você vai assistir um Nerd Player. É bem claro o que vai acontecer se eu clicar. Na Alura também. Apesar da gente ter o ícone lá de seção de programação, front-end, design UX e business, tá sempre escrito, olha, front-end. Então, esse símbolo que a gente criou bonitinho, que fica meigo na nossa página, é uma dica visual. O resto tá lá, o importante, tá escrito, tá claro pra você, pra onde você vai ao acionar isso aqui.
É uma ilustração, né? Não é o conteúdo, né?
Isso, exatamente. Nisso de UX, ou mesmo de design no geral, acho que um dos pontos que as pessoas acabam falando, bem, se você gosta disso ou não gosta, não importa. O que importa é a eficiência do meu produto, desse meu design, dessa minha interface. Então a gente sempre acaba caindo naquilo de teste AB, de você... O que é um teste AB, pra quem não sabe? Existem várias formas de você implementar isso. É você colocar para grupos de pessoas diferentes, formatos diferentes da sua interface, do seu site, do seu texto. Então, pra alguém, você lá na Nerd Store vai mostrar mais as camisetas com um thumbnail menor. Agora, para outro grupo de pessoas, que você tem que saber como fazer essa divisão desses grupos para fazer um teste que tenha significância estatística, você vai apresentar as camisetas de outra forma, com as pessoas vestindo a camiseta e num ícone gigante. Quem ganha na conversão? Existe um monte de ferramentas para você fazer esse teste, e muita gente cai no erro de, com sites pequenos, com número de visita pequeno, fazer teste sem conhecer um pouquinho de estatística e do que influencia um teste cego, um teste AB, como você deve fazer essa divisão, que você pode ter variação de horário, variação de dia de semana, ou até mesmo o se tá chovendo ou não, que é o caso do Airbnb, que eles citam nos testes AB dele.
Está chovendo ou não?
Exatamente. Eles têm um post, a gente vai deixar o link aqui, a gente tem um post que eles falam que quando eles faziam os testes AB em São Francisco, eles sentiam que, pera lá, opa, esse teste AB aqui não tá dando resultado e esse outro dá. Que quando chovia, as pessoas têm menos vontade, ou mais, eu agora não me lembro, de viajar. Então o teste AB era impactado pelo dia da semana que estava acontecendo, se estava chovendo ou não. E esse era um dos motivos pelos quais ele fala que a gente precisa de um tempo longo. Não importa só você ter muito acesso no seu teste para tirar uma conclusão. Você precisa passar por bastante tempo para pegar fuso horário diferente, para pegar manhã, tarde e noite, para pegar fim de semana, dia de semana, e coisas até que é dificílimo de você conseguir isolar, como por exemplo, se tá chovendo ou não.
Caraca, que complexo.
O post deles é assustador. Na hora que você lê, você fala, putz, não vai ter jeito de eu fazer um teste AB. A gente vai deixar os links aqui, é bem interessante dar uma lida. Eles montaram um laboratório grande e ferramentas específicas para realizar testes AB, para decidir se... Será que eu vou falar que... se essa casa é bonita ou não, se essa casa é cara ou não, vai ter mais gente fazendo, se hospedando? E como que eles devem fazer esse teste? Eles têm posts gigantes só sobre isso, em especial falando dos problemas e como eles são enganados com alguns resultados. Eu acho que é bem importante a gente ficar atento.
Várias dessas empresas grandes fazem teste AB, né? Você tem casos famosos aí do Google, da Amazon, da Booking, do, sei lá, várias dessas caras gigantes, o Airbnb também.
O Uber, eu não sei se ele fez um teste AB, mas ele descobriu que se a bateria estiver acabando, a bateria do smartphone, a pessoa tem uma predisposição a pagar mais
pelo carro. É verdade? Então, teve isso mesmo, era um teste. É verdade.
Eles perceberam isso, que a pessoa está com aquele medo da bateria acabar, de quando não conseguir chamar o Uber, né, e tal. Então, seria possível que a pessoa pagasse um pouco mais naquele momento.
Então, como o aplicativo sabe o estado da sua bateria, ele te daria tarifas mais caras por você estar com a bateria baixa.
Eles disseram que não fazem.
Eles disseram que não fazem. Aí, pois é.
Não sei, também não boto minha mão no fogo pra
mim,
não.
Mas isso é um teste que você faz em um segundo com o cara do teu lado com a bateria boa.
Mas se você já sozinho na minha casa é testar, então, você vai pedir, foda-se.
Mas aí, ó. Não, tu vai pedir.
Vai torcer pro cara não cancelar.
Eu acho que a gente pode colocar isso dentro do Dark Patterns lá, porque esse é maligno.
Mas eles falaram realmente... Foram
eles que soltaram essa notícia.
Foram eles que soltaram, exato.
Essa é a parte que eles contaram, imagina a parte que eles não contaram.
Pois é. Eles falaram que curioso, olha o que eu notei aqui. Eu percebi que você, quando tá com a bateria acabando na merda, com vontade de cagar, você paga mais pelo carro, eu percebi isso, mas não vou usar.
Não, pô, só tô dizendo que...
mas pode esquecer, eles falaram isso, o que que eles não fazem, né?
Exatamente.
O recado final do teste AB é tomar muito cuidado com testezinhos pequenos, né? O pessoal de usabilidade de testes e tal conhece uns casos famosos, por exemplo, do Google, que eles testavam até qual era o tom de azul que eles iam usar nos links. E qual era o tom de azul que fazia as pessoas clicarem mais. E aí o cara ia lá e ficava mexendo no tom de azul. E assim, sinto dizer, mas se você testar o tom de vermelho, no caso, né, no site do Jovem Nerd, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você não tem a escala que o Google tem pra identificar essas nuances, né? A ideia é que, assim, pra você conseguir identificar uma diferença de clique por causa de um tom de azul, que é um negócio que, obviamente, não vai ser um vai clicar o dobro que o outro, não é isso. É a diferença pequena.
É muito sutil,
a diferença. Precisa de uma amostra muito grande de pessoas, sabe? Aquelas coisas de margem de erro, igual a gente fala de campanha eleitoral e tal. E ninguém tem uma margem tão grande. O Google tem, mas a gente, nós, realismo mortais, a gente tá mais preso a testes AB, um pouco mais pé no chão. E são testes mais úteis, claro, do que teste de ficar testando corzinha de botão. É a gente testar realmente se uma parte, uma funcionalidade nova do site faz sentido ou não. Aquele caso do botão de $300 milhões. É um caso bom pra um teste AB, sabe? Você tá implementando uma funcionalidade nova. Você tá oferecendo pro seu usuário a possibilidade de comprar sem cadastro. Será que isso melhora ou não? Se você tem um e-commerce aí com um número razoável de visitas, não precisa nem ser gigantesco, você consegue num teste AB identificar se essa é uma boa
uma melhoria ou não é.
A gente tá fazendo um teste AB agora, eu lembrei. Oh? No YouTube. A gente mudou o formato das thumbnails.
Ah, não é porque... teste, a gente resolveu mudar e foda-se.
Não, não é foda-se, claro que não.
Vai voltar atrás.
É um teste.
Não, que teste?
Ué, a gente não falou assim, ó, a gente acha que as nossas thumbnails no celular estão ficando muito pequenas porque a redução é muito grande. E aí não dá pra você perceber o que tá, sabe? Você não entende o que
não
tá
acontecendo. Não dá pra ler, às vezes.
Pelo menos não rápido, só se parar pra ficar olhando. Ninguém faz
não,
isso.
Não, muitas vezes não dá pra ver.
O consumo da informação é rápido, se assim, bater o olho. A gente falou, pô, a gente tem que ganhar mais espaço, aumentar mais as imagens e, pô, já tem
isso que... Isso é uma parada cruel, né? Antigamente os monitores eram pequenos, porque a imagem de 300 pixels de largura era foda.
Exatamente.
Aí os monitores ficaram maiores, os sites ficaram maiores, aí era um bando de imagem gigante.
Gente... Exato.
Aí vai, começa a fazer imagem gigante. Aí agora é melhor, pô, diminuir as imagens pra ter mais conteúdo. Aí agora é mobile, aí tem que diminuir tudo pra caralho.
Muda tudo de novo.
Aí a gente pensou, a gente tem que ter mais a imagem mais forte e maior nesse retângulozinho, porque quando ela ficar pequenininha no celular, o cara vai poder entender o que tá acontecendo ali, entendeu? O que a gente quer comunicar pra ele ir lá e clicar. E aí, pô, a moldura ocupa o maior espaço, já tira a moldura pra gente ganhar mais espaço, entendeu? Aí, tio, a galera que tá acostumada com... tá reclamando agora. Mas eu falei, a gente tem que fazer esse teste pra ver se
não
a
é teste. Olha só, não é teste. Vai ficar, foda-se.
Não, mas se
vocês
não...
vão se acostumar se e daqui não... a pouco vai estar tudo
vai
bem.
Vai ficar só porque você quer?
Não, porque fica mais bonito. Porque eu não preciso do feedback. Se eu fosse pautar minha vida em feedback de internauta...
Caraca, você muda esse discurso de tempos em tempos. Puta que pariu, eu vou te contar. Não, mas olha só, uma coisa eles falaram...
Tecnicamente não é um teste, porque se fosse tem o teste, muita... você deveria oferecer o A e o B, né?
Exato.
O grande
e
o pequeno ao mesmo tempo.
É difícil
que o YouTube acho que não deixa.
É porque tem gente que falou assim, puxa, mas eu identificava mais facilmente os conteúdos do Jovem Nerd por causa da identidade visual das molduras. Eu entendo.
Eu entendo.
Mas a gente quer entender se a performance vai melhorar.
Não, vai, já mudou, não volta mais.
Por mim, tudo bem. Eu não me importo nem um pouco. As thumbs continuam bem feitas, só que elas estão diferentes. É isso.
Essa cara, tem gente que reclama tanto que se você der dinheiro, o cara reclama porque você tá dando dinheiro pro conteúdo.
Exatamente. Vamos lá, o que que temos esse mês de coisas interessantes, benefícios e facilidades na Alura para quem quer fazer seus cursos? Quantos cursos você já tem? 200 e... É impressionante,
Tá legal, Jovem Nerd, a gente já passou, tava chegando pertinho dos 290 cursos.
Nossa, mãe do céu.
Vamos cruzar a barreira de 300, vamos ver quando que a gente cruza a barreira de 300, sempre sem pressa e focando aí na qualidade.
Sim.
E esse mês a gente lançou uns cursos que eram muito pedidos, pro pessoal que gosta desse termo que chama Single Page Applications, que nada mais é do que páginas tipo o Facebook, onde quando você ficar navegando, você não tem aquela impressão que você saiu, aliás, você não sai da página, tá tudo carregando ali por trás e tudo funciona como uma aplicação. Bem, essa é a minha explicação de maneira super sucinta. Os cursos são de Angular JS e React, que são duas tecnologias muito utilizadas. E a do Angular JS é a versão 2, que acabou de sair. E olha só a coincidência lunar que tá acontecendo aqui. Nesse mês, que é comemorado o Dia do Designer, a gente também tá lançando a carreira de UX Developer com cursos de UX. Olha que coincidência. Foi muito sem querer total. Você
isso
pode
é que a gente chama de programa temático.
Realmente era um tema muito pedido. A gente fala bastante desses assuntos com muito conceito, muita prática, técnicas para prototipação, técnicas para você fazer o seu rascunho de maneira melhor, lá o Crazy 8 e essas heurísticas de Nielsen e esse papo todo de que quem conhece, precisa saber ainda mais.
Essa parte de user experience é muito importante para uma vida saudável de um site, para o resultado dele. A gente fez um trabalho grande de user experience antes da mudança do layout, que está no ar agora, e continua fazendo. A gente continua avaliando o site, vendo o que está funcionando, o que a galera está usando muito, o que a galera não está usando, o que não está usando a gente já vai tirar, porque quanto mais rápido e melhor e mais intuitivo o site for, né, ou a plataforma for, melhor para o usuário e melhor para você no final, né?
Isso mesmo, Azaghal, mais engajado. Você precisa estar o tempo todo estudando como que o cliente, o usuário, o leitor, está usando o seu produto, porque às vezes você até descobre, né? Olha, o pessoal está usando muito isso aqui, quem sabe a gente
gente deve aprimorar esse recurso, essa feature, que antes a gente não dava muita bola pra ela, né?
É, exatamente.
Quem é ouvinte tem 10% de desconto nos planos da Alura, lá no alura.com.br/promoção/nerd. Fica o convite pra você acessar, conhecer um pouco do nosso trabalho e os mais de 280 cursos que a gente tem por lá.
Mas explica como é que funciona exatamente a estrutura da Alura. Porque tem muita gente que não faz ideia. Você faz a assinatura e aí você tem acesso online a todos os cursos, ou isso depende? É de um plano ou outro?
O nosso modelo principal é de acessar todos os cursos. E com o tempo, ali dentro, o aluno vai escolher e fala, poxa, eu gosto mais dessa temática. Ah, eu quero ir mais lá pro UX. Tem muita gente que acaba indo lá pro front-end. E lá dentro da plataforma, além desses esse númerozão bonito de falar de quase 290 cursos, eu acho que o mais importante pra quem quer dar uma olhada lá e ver, poxa, será que vale a pena eu ser aluno da Alura? É ver tudo que a gente faz com a comunidade. Então, um exemplo aqui é o podcast com o pessoal do Jovem Nerd. E se você for entrar lá no link pro nosso fórum, você vai ver que até eu, Paulo Silveira e o Sérgio Lopes, que tá aqui, nós também estamos participando lá do fórum, respondendo dúvida e conversando com os alunos, participando dos times que dá pra você ter gamification com equipes. Esse lado do aprendizado, de você poder colocar uma sugestão lá no curso, você poder sugerir uma edição em um exercício que você não achou legal, eu acho que é a nossa principal característica, de estar junto com o aluno, num contato direto, e não aquele curso online que é os mocks, sabe, que é o M, é a letra de massivo, que é pra 1 milhão de pessoas e dane-se o aluno. Não, a gente tá realmente próximo do aluno, o aluno não tá sozinho lá, próximo do instrutor e próximo do aluno que tá ao lado dele.
Excelente, excelente. Então entra aí, link no post, aproveita os 10% de desconto, cara. Vai procurar os seus cursos, são 200, quase 300 cursos que os caras têm, tem certeza que você vai encontrar pelo menos uns 3 que tem a ver com a sua área e tem a ver com o que você quer fazer pra te aprimorar. Muito bom, cara. Valeu. Então, valeu. Até mês que vem.
Um abraço.
Valeu, galera. Valeu.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.